Senhor presidente, senador Crivella, do estado do Rio de Janeiro, senhoras e senhores senadores, nesse segundo semestre, sinais inquietantes sobre a saúde da economia mundial sugeriram que a atual crise não constitui mero repique da crise de 2008. Especialistas emitem juízos pessimistas sobre o futuro do globo, sugerindo que o debate atual manifesta-se de forma menos abrupta, porém mais permanente. Nos últimos meses, a crise tem se manifestado nas economias mais antigas do continente europeu. A incapacidade de os países do euro vislumbrarem saída efetiva fez com que o período crítico se alongasse no tempo e estendesse seu raio de ação, abrangendo outras áreas da região. A crise não é apenas econômica, mas comporta dimensões políticas claras. As ferramentas existentes para remediar a situação falharam sistematicamente, desnorteando os economistas. Concebidas na era do ouro, da economia capitalista, no período do pós-guerra, quando o Estado-nação ainda era a referência básica de articulação econômica, estão defasadas no momento atual, que se caracteriza por uma economia mundial única, cada vez mais integrada e universal, operando em grande medida por sobre as fronteiras de Estado, ou seja, transnacionalmente. A globalização alcançou um novo estágio, trazendo consigo a alteração dos centros dinâmicos da economia do mundo. O desenvolvimento crescente das economias emergentes revelou o fenômeno chinês, que ameaça a hegemonia norte-americana. De forma que, neste contexto de falência das tradicionais nações europeias e da alongada depressão japonesa, os sinais emitidos pelas economias chinesa e americana constituem os vetores principais de análise da situação mundial. É o que temos visto nos últimos meses, senhoras e senhores senadores. Sinais perturbadores de desaquecimento da economia chinesa. A desaceleração do crescimento econômico passou de 9,7% no primeiro trimestre em relação ao igual período de 2010 para 9,5% no segundo e 9,1% no terceiro. O economista Antônio Machado, em coluna publicada no Correio Brasiliense, 19 de outubro de 2011, chama atenção para os dados da queda do superávit comercial da China, que passou de 31,5 bilhões de dólares em julho para 17,8 bilhões de dólares em agosto e 14,5 bilhões de dólares em setembro, com reflexo na desinflação nas cotações das commodities de minério de ferro em especial. As exportações brasileiras perdem cada vez mais da demanda, dependem cada vez mais da demanda chinesa, de acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, MIDIC. Em 2010, 28,1% das exportações brasileiras tinham por destino a China. De janeiro a setembro deste ano, a proporção aumentou para 30%, alcançando a marca histórica de mais de 57 bilhões de dólares. Ainda de acordo com Machado, que destaca nossa relação de dependência, metade do saldo da balança comercial do Brasil corresponde nos últimos 12 meses ao aumento de preço do minério exportado para aquele país. Nuvens carregadas aparecem no horizonte. Ora, nesse contexto, esperamos das nossas autoridades monetárias ações calibradas que nos permitam manter as expectativas mais otimistas dos brasileiros com relação ao futuro do país, reveladas em várias pesquisas de opinião recente. Cabe ressaltar, senhor presidente, em conclusão, que as medidas anticíclicas tomadas até então pelo atual governo, sobretudo pelo Banco Central e Ministério do Planejamento, a despeito das críticas generalizadas, na sua maior parte originadas do mercado, mostram-se extremamente adequadas para o momento que estamos vivendo. Contam, portanto, com o nosso voto de aplauso para as autoridades monetárias do nosso país, que, no meu entender, estão fazendo a coisa certa. Senhor presidente, encerro aqui esta parte do meu pronunciamento, mas gostaria aqui de fazer agora uma homenagem a um grande jornalista do meu estado, do estado de Rondônia. É com profundo pesar que registro da tribuna o falecimento do jornalista Nelson Taunes de Castro, ocorrida na manhã de domingo, dia 23, no Hospital Prontocor, em Porto Velho, em virtude de problemas de saúde. Nelson trabalhou nos principais veículos de comunicação do estado de Rondônia e foi correspondente de jornais do sul e sudeste do país, tendo se destacado pela forma correta e ética nas suas apurações jornalísticas. Consagrado por todos no estado, por seu trabalho crítico em suas matérias jornalísticas, Nelson foi um dos pioneiros na área de comunicação em Rondônia e pertencia à tradicional família Taunes de Castro. O sepultamento do jornalista ocorreu na manhã de hoje, em Porto Velho. Em meu nome e da deputada federal Marinha Halpe, transmito à família e amigos enlutada os nossos sentimentos de dor e tristeza e rogamos ao Criador para que o tenha em um bom lugar. Muito obrigado, senhor presidente.